Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje o Cinefonia destaca os principais filmes e séries de 2021. A nossa retrospectiva relembra as produções brasileiras e internacionais que mais chamaram a atenção nas telas ao longo do ano. Vamos falar também sobre como a indústria cinematográfica começou a se recuperar dos impactos da pandemia. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Irmã, começamos ao som de Tom Zé, O Riso e a Faca.
Quero ser o riso e o dente. Quero ser o dente e a faca. Quero ser a faca e o corte. Só beijo vermelho. Eu sou a raiva e a vacina. Procura de pecado e conselho. Espaço entre a dor e o consolo, a briga entre a luz e o espelho. Fiz meu berço na viração, eu só descanso na tempestade, só adormeço no cão. Fiz meu berço na viração. Eu só descanso na tempestade, só adormeço no furacão.
Ouvimos O Riso e a Faca, música de Tom Zé, que está na trilha sonora do filme Irmã, um dos lançamentos do cinema brasileiro em 2021. O longa conta a história de duas irmãs adolescentes que embarcam sozinhas em uma viagem para encontrarem o pai delas, que vive com outra família em uma cidade no interior do sul do Brasil. No caminho, fantasmas e superpoderes se manifestam à medida em que um asteroide se aproxima da Terra. Com essa trama que envolve elementos fantásticos, Irmã foi selecionado para o Festival de Berlim, onde concorreu ao prêmio de melhor primeiro filme para a dupla de diretores Vinícius Lopes e Luciana Mazzetto. Você pode assistir a Irmã na plataforma Now e no Canal Brasil. Começamos então a nossa retrospectiva 2021, aqui comigo no estúdio, para a gente falar sobre os principais acontecimentos deste ano. Pedro Henrique Vieira, tudo bom, Pedro?
Olá, Renato. Olá, ouvintes do Cinefonia. Que bom que a gente pode fazer esse balanço de 2021, um ano ainda em que as coisas estão começando a voltar ao normal.
Exatamente, Pedro. E, como você falou, a gente está vivendo um momento ainda da pandemia, essa crise sanitária, econômica e tudo mais, ainda não acabou, mas o cinema está retomando aí a sua rotina. E este ano foi marcado justamente pela reabertura das salas de cinema num escopo maior, porque em 2020 começou a ensaiar ali à volta das salas, teve um novo fechamento no início do ano, quando a pandemia piorou, né? Principalmente ali entre fevereiro, março, abril, mas depois a coisa engrenou de vez. E eu queria inclusive te perguntar, você já se arriscou a voltar e ir ao cinema?
Renato, olha, em 2021 eu fui ao cinema somente duas vezes.
Duas vezes?
Duas vezes,
olha,
assim.
Olha, acho que está acima da média de muitas pessoas.
É, eu sinto falta, mas nós vamos comentar ao longo do programa que muitos filmes foram lançados também no streaming. Então, assim, eu estou por dentro dos lançamentos, mas realmente eu não vi tudo que eu queria.
Pois é, a gente teve aí ao longo de 2021 os blockbusters de volta. E o que a gente tem observado é que se confirmou aquela previsão que nós fizemos em 2020 de que com a reabertura das salas, os grandes lançamentos de Hollywood passariam a dominar o maior número de telas, né? Então a gente tem só agora nesse final de ano lançamentos de Homem-Aranha e também do novo filme da franquia Matrix. Só esses dois filmes ocuparam praticamente quase todas as salas. Ainda tem uma animação da Disney, que é Encanto. Então, agora em dezembro, essas são as três opções que as pessoas têm para ir ao cinema e assistir. Eu acho que isso é a confirmação mesmo desse momento, principalmente em que Hollywood está tentando retomar a renda, né, que foi perdida aí. Essas grandes rendas, né, grandes arrecadações que foram perdidas durante a pandemia. Esses filmes custam caro, são orçamentos enormes, né? Então eles contam, esses estúdios contam muito com essa bilheteria volumosa para poder recuperar o investimento.
É, e as redes de cinema aqui, querendo esse retorno garantido, o lucro certo, acaba que coloca poucos filmes, mas que vão levar muita gente aos cinemas, né?
É o caso do Homem-Aranha, né? Esse filme que já conseguiu aí arrecadar mais de US$1 bilhão no mundo todo. É o único filme, depois que a pandemia começou, que chegou a essa marca. Já está no topo aí das 5 maiores bilheterias de todos os tempos. E é um filme muito legal mesmo, né? O Homem-Aranha, esse personagem super popular. E aqui tiveram a ideia de trazer versões diferentes do personagem que a gente já viu no cinema, né? para poder se encontrarem ali e enfrentar vilões que a gente já conhece também. Então foi uma boa sacada.
Foi demais. Esse foi um dos filmes que eu vi na tela grande. E o que eu achei interessante também, Renato, é porque se os produtores quisessem dar prosseguimento à história do Homem-Aranha, provavelmente eles iriam pegar lá nos quadrinhos um novo vilão. Ia ser mais do mesmo, assim. Apesar de ser um vilão diferente, eles iam fazer mais uma adaptação. E eles foram para um outro lado, justamente trabalhar com essa questão do multiverso e de trazer vilões que a gente já gostava, heróis que também viveram Homem-Aranha, né? Atores que já viveram Homem-Aranha, que também são muito carismáticos, né? O Tobey Maguire, o Andrew Garfield. Então foi muito legal ver o encontro deles ali juntos. É claro que mexer, eu falo que quando eles começam a mexer muito nessa questão de tempo, volta no tempo e muda uma coisa, muda outra, e você tem as consequências, acaba que você pode ter um furo no roteiro aqui, outro ali, fica até meio confuso para a gente entender o que está acontecendo de fato ali na história. Mas ainda assim, é um filme cheio de efeitos especiais. Eu gosto muito, né, desse novo Homem-Aranha. Eu acho ele... Dos três, é o que eu mais gosto, inclusive.
É, olha, eu vou te confessar que eu prefiro o Tobey Maguire.
É, o primeiro.
Deu vontade de entrar no portal junto com ele e voltar a ver os filmes da franquia. Mas eu gosto também do Tom Holland, né?
Sim.
Que faz o novo. Então, acho que tiveram uma boa solução ali para poder agradar todos os públicos, né, dos filmes do Homem-Aranha. Mas é aquilo, né, Pedro? A gente tem que fazer sempre a ressalva e a crítica a essa dominância de Hollywood nos nossos cinemas. E aqui o nosso puxão de orelha vai para os exibidores, que sim, claro, estão preocupados em retomar a renda, recuperar as bilheterias, mas a cota de telas, por exemplo, foi totalmente descumprida. A gente não tem um filme brasileiro sendo exibido na maioria das redes de cinema, principalmente essas de shopping. Aqui em Belo Horizonte nós temos o Cine Belas Artes, né, que não está exibindo Homem-Aranha, mas está exibindo Matrix. Mas ainda assim, nas outras salas tem filmes de outras nacionalidades. Então, pelo menos há um equilíbrio.
Uhum.
Já nas salas de shopping é Hollywood de cabo a rabo, né? Não tem espaço para outros filmes. Então, isso é sempre bom a gente chamar atenção, porque o nosso cinema acaba sendo prejudicado. E aí a gente tem que ir para os lançamentos no streaming, que foram também em 2021 uma saída para as produções brasileiras, as produções independentes, porque não tinha muito espaço para ser exibidas nos cinemas. Então a gente teve muitos filmes nacionais sendo lançados nessas plataformas. Vale também pontuar que 2021 teve também aí plataformas novas como a HBO Max, que tem os filmes da Warner, e ao longo do ano a Warner lançou filmes nos Estados Unidos simultaneamente nos cinemas e no streaming. Só que eles viram que essa é uma estratégia que não foi muito inteligente, porque acabaram perdendo dinheiro nos cinemas.
Uhum.
Então, algo que foi também previsto em 2020, durante o início da pandemia, foi que esses lançamentos simultâneos iriam se tornar a nova regra. Mas não foi bem assim. Essa é uma previsão que caiu. E os estúdios já decidiram que a partir de 2022 vão voltar com os lançamentos exclusivos nos cinemas. Claro que depois de um tempo aí, um mês, né, a janela que eles chamam vai diminuir, esses filmes vão estar disponíveis para ver em casa. Mas a própria Warner admitiu que agora vai voltar a dar exclusividade para os cinemas para esses grandes lançamentos.
A gente que é apaixonado por cinema, nada substitui a tela grande, a sala escura. Mas a gente tem que reconhecer que é uma praticidade você ter o filme ali à disposição, né, na sua casa, para você assistir através das plataformas digitais. A Disney Plus fez isso também, né, com Cruella e outros filmes que eram lançados no cinema e pouco tempo depois chegavam às plataformas de streaming nesse esquema que você disse, dessa janela. Mas realmente, assim, acho que quando você vai ao cinema, além do ingresso ser caro, tem a pipoca que é superfaturada, o estacionamento do shopping, você, claro, faz girar ali, né, uma grana não apenas para as distribuidoras, para as redes de cinema, mas toda uma cadeia ali que está envolvida, né? Mas ainda assim, os preços das plataformas de streaming aumentaram esse ano, né? A Netflix, por exemplo, né, deu uma inflacionada e muita gente, às vezes, nem tem, né, a plataforma de streaming também como alternativa. Então, assim, é algo que a gente precisa repensar também.
É, por falar na Netflix, curioso que alguns dos filmes que a plataforma está cotando para o Oscar, principalmente, foram lançados nos cinemas, né? Que era algo que não vinha acontecendo antes da pandemia, né? Agora a gente viu aí filmes que espera-se conseguir indicações para o Oscar sendo exibidos na telona. E, bom, para a gente encerrar aqui esse primeiro bloco, essa primeira parte da nossa retrospectiva, saudar aqui a volta dos festivais de cinema presenciais. Alguns ainda mantiveram um formato híbrido, né, com exibições online e também nas salas de cinema, caso, por exemplo, da Mostra de São Paulo, que é uma das principais vitrines do cinema internacional no país. Já outros fizeram totalmente presencial, e aqui em Belo Horizonte a gente teve o Festival Indie, né? Que é um festival que faz parte do nosso calendário audiovisual e terminou o ano agora em dezembro com uma mostra completa, com filmes muito aguardados, inclusive o filme vencedor da Palma de Ouro, o filme vencedor do Leão de Ouro este ano, produções muito aguardadas sendo exibidas no Cine Belas Artes. É, já outras mostras, por exemplo, as mostras da Cineop, né, mostra de Ouro Preto, mostra de Tiradentes, essas aconteceram no formato totalmente online, né? Agora, em 2022, haverá uma volta ao esquema presencial. Mas com a vacinação avançando, com os índices de transmissão da Covid diminuindo, a gente vê que os organizadores desses eventos estão mais dispostos a voltar para as salas de cinema, para os lugares onde esses festivais acontecem tradicionalmente.
É, e aqui no Cinefonia, ao longo do ano, a gente manteve, né, o nosso ouvinte informado com o Cine Circuito, que foi um quadro novo. Sim. Que a gente estreou esse ano justamente para divulgar esses eventos, mostras, festivais em formato híbrido, né, para o pessoal poder assistir também sem sair de casa.
Vamos ver aí ao longo de 2022 como isso vai se manter, né? É claro que é bom a gente ter acesso a mostras de todo o canto do país, mas a gente sabe o quanto que é importante também ter ali a convivência com o público, as trocas depois das sessões, né? Isso é muito legal também. Bom, é isso, Pedro. A gente volta então daqui a pouco para a segunda parte da retrospectiva 2021 e vamos falar de cinema brasileiro. Hora da segunda parte da nossa retrospectiva do cinema em 2021. E agora o nosso foco é o cinema brasileiro, né, Pedro?
É isso aí, Renato. Eu quero saber quais foram os melhores filmes do ano, na sua opinião. Vamos começar citando aí A Nuvem Rosa.
Pois é, A Nuvem Rosa foi um filme que chamou atenção logo no início de 2021, porque ele foi selecionado para o Festival de Sundance, que é o principal festival de cinema independente do mundo. E A Nuvem Rosa é uma produção gaúcha, que foi feita antes da pandemia, mas que traz um tema que tem tudo a ver com a pandemia, que é o isolamento social. É uma história de realismo fantástico em que um casal fica aprisionado dentro de casa depois que uma nuvem rosa, estranha, que ninguém sabe o que é, passa a tomar conta do céu, do lugar onde essas pessoas vivem. Então o filme lida com essa questão de você viver aprisionado sem saber o que está acontecendo lá fora, porque pode ser muito perigoso, né? Então acabou que foi um filme que foi profético, de certo modo, e que chamou atenção aí no circuito de festivais.
Vamos citar, claro, a maior bilheteria do cinema nacional em 2021, que foi Marighella, que está disponível no streaming já.
Exatamente, um filme que era muito aguardado, claro, né? Já vinha aí há bastante tempo sendo esperado para ter um lançamento nos cinemas, até antes da pandemia. É um filme que teve problemas com a distribuição, questões burocráticas lá com a Ancine, e acabou que finalmente foi lançado. E foi vítima de pirataria, né? Porque ele foi lançado no streaming primeiro nos Estados Unidos, então ele acabou vazando, entre aspas, aí, na internet. E só foi lançado nos cinemas no Brasil em novembro. mas como você disse, mesmo assim se tornou maior bilheteria do cinema brasileiro este ano, o que é um fato a ser comemorado. E um filme muito forte, realmente era tudo aquilo que a gente esperava, direção do Wagner Moura, né? Primeiro longa dele na direção, o Seu Jorge fazendo o papel do Marighella, uma interpretação muito forte, muito potente também, uma história que ecoa o que a gente tem vivido no Brasil hoje, com essa crescente do autoritarismo, né? Essas coisas aí evocando a ditadura, né? Que a gente vê aí em figuras do governo federal. Então, um filme que fala muito do nosso presente também, apesar de ser um filme de época, né? E que tem essa coisa do thriller de ação. Então, um filme muito movimentado, muito duro também de ser assistido, mas que vale muito a pena. Quem não conferiu nos cinemas, pegue aí no streaming, que é um dos destaques do ano, sem dúvida.
E Deserto Particular, Renato?
Esse é um filme do Ali Muritiba, que é o diretor curitibano, que já vinha se destacando aí com seus primeiros trabalhos, ganhado prêmios, né? Um dos filmes dele mais premiados é o Ferrugem, que é um filme que se passa ali num ambiente mais juvenil. E agora, no Deserto Particular, ele trata de uma questão que também tem sido muito discutida, que é essa revisão da masculinidade, né? Principalmente a masculinidade tóxica. Aqui ele lidando com a história de um policial que decide ir atrás de uma mulher por quem ele se apaixonou e que desapareceu. É um filme que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2022, mas acabou ficando de fora da pré-lista, né? Então a gente não vai ter chance aí de concorrer com ele. Mas, de todo modo, também um dos destaques desse ano, filme premiado em festivais, ainda não está disponível no streaming agora no final de 2021, mas em breve poderá ser visto aí por todo mundo.
Nós não vamos ter filme brasileiro concorrendo ao Oscar, mas tivemos produção nacional em Cannes e Veneza.
Exatamente, o Deserto Particular foi um dos que se destacou em Veneza, e no Festival de Cannes a gente teve o curta-metragem Cantareira, que lida com a questão da Serra da Cantareira em São Paulo e das suas mudanças de urbanização, né, do entorno que vem acontecendo. Um filme que foi premiado lá em Cannes e depois ganhou prêmios aqui no Brasil também. Vale a pena ficar de olho. Curta-metragem é difícil de você ter acesso, a não ser pela internet ou pelo Canal Brasil, por exemplo, mas quem tiver a chance de assistir esse filme, vale a pena, que é muito bonito. E a gente teve também um filme que é uma promessa para 2022 no circuito comercial, que é o filme Medusa, da diretora Anita Rocha da Silveira. Esse filme ele foi exibido em Cannes, na quinzena dos realizadores, foi premiado no Festival do Rio, agora em dezembro, então já é bom ficar de olho aí, anotar o nome para assistir a ele em 2022, quando for lançado. É um filme que traz elementos do cinema de horror, que é um gênero pelo qual a diretora tem um grande apreço. Antes ela fez um filme também muito premiado, que é o Mate-me, Por Favor. Então, quem não assistiu, vale a pena conferir. E a gente ainda teve o novo filme do Karim Aynous, diretor de O Céu de Sueli, diretor de A Vida Invisível, que é uma espécie de um documentário misturado com ficção, que é sobre a história de amor dos pais dele, que se chama O Marinheiro das Montanhas. Esse filme também foi selecionado para Cannes, foi exibido lá e conquistou aí muitas críticas positivas, né? Não chegou a ganhar prêmios, mas também teve aí uma boa aceitação do público, né? O Karim é um diretor muito prestigiado, então assim que o filme for lançado aqui no Brasil durante 2022, também vale a pena ficar de olho.
E os vencedores de festivais nacionais, quais você destaca?
Olha, três filmes que se destacaram. Carro Rei, dirigido pela Renata Pinheiro, que tem o Matheus Natiergalho no elenco. É um filme que é uma ficção distópica em que o Brasil está vivendo sob uma cultura automobilística. É algo assim meio surreal, sabe? Como se os carros tivessem ocupado o lugar das igrejas, algo assim. E envolve ali um carro falante, umas coisas meio malucas. É uma história bem, bizarra, mas que chamou muita atenção também, até por causa dessa excentricidade, né? Mas também tem ali uma crítica política, uma alegoria sobre o que a gente vive na nossa sociedade com essa crescente do autoritarismo. A gente teve também O Novelo, é um filme que já foi lançado no circuito, inclusive entrevistamos a diretora aqui no Cinefonia, e é um filme que fala sobre uma família de homens negros que estão lidando com a possível morte do pai, que é ausente, que abandonou a família. Um filme muito bonito, que também traz questões assim, dessa coisa da masculinidade que eu tinha falado lá do Deserto Particular, que aqui também é discutida. Por fim, eu destaco ainda a animação Bob Cuspe, A Gente Não Gosta de Gente, que é o filme baseado no universo dos personagens do Angeli, o cartunista. E esse filme foi premiado no Festival de Annecy, na França, que é o principal festival do mundo de cinema de animação. E aqui no Brasil também colecionou alguns prêmios, inclusive está tentando uma vaga no Oscar 2022 de melhor animação. Foi pré-inscrito, né? Então tá aí batalhando para conseguir entrar entre os 5 indicados.
E Renato, a juventude nunca esteve tão presente nas telas do cinema brasileiro?
Olha, 2021 foi um ano particularmente interessante nessa área, viu, Pedro? Nos festivais a gente teve dois filmes que lidam principalmente com o universo infantil, que são A Alice dos Anjos, que é um filme que foi premiado no Festival de Brasília e trata de uma releitura de Alice no País das Maravilhas na realidade do sertão baiano. Um filme muito bonitinho, que traz todo esse universo lúdico, né, mas com essa carga também de comentário social. E também Rosa Tirana, que é outro filme que se passa nesse universo infantil, também na Bahia, e que traz aí essa coisa da literatura de cordel, do teatro. Traz muitos elementos que para o público infantil vão, acho que, trazer aí um quê a mais, né? E um brilho para o cinema brasileiro nessa área. Já para o cinema mais juvenil, com os adolescentes, a gente teve o lançamento de Cabeça de Nego, do Del Cardoso, que é um filme que lida com a questão do racismo e também da precarização da escola pública no Brasil. Meu Nome é Bagdá, que traz uma skatista jovem no papel principal. Então, a gente teve a Raíssa, né, que ganhou a medalha lá nas Olimpíadas, a Fadinha. Aqui é um filme que também lida com esse universo. Então, foi bem interessante o lançamento dele para coincidir com a medalha da Raíssa. A gente teve ainda na Netflix o lançamento de Valentina, que é um filme que fala sobre uma adolescente trans. E ainda, no final do ano agora, Turma da Mônica Lições, que é o segundo filme live action da Turma da Mônica, agora mostrando justamente esse período de amadurecimento, né, com os personagens do Maurício de Souza passando da infância para a adolescência.
E eles estão enormes, os atores que fizeram o filme. Teve que ser adiado, né, o lançamento.
Exatamente.
Vi uma reportagem com eles, eles já estão até irreconhecíveis. E os filmes de gênero, Renato?
Pois é, a gente teve entre as comédias, que são sempre um filão, que trazem muita bilheteria para o cinema brasileiro, né? Aliás, lamentar aqui a morte do Paulo Gustavo, né, agora em 2021. Paulo Gustavo, que é atualmente o dono da maior bilheteria do cinema nacional, com Minha Mãe é uma Peça 3, que é um filme que esteve em cartaz nos cinemas antes da pandemia. Então, dentre as comédias lançadas em 2021, eu destaco Depois a Louca Sou Eu, com a Débora Falabella, direção da Júlia Rezende. Entre os filmes de terror, adorei O Cemitério das Almas Perdidas, filme de zumbi e outros monstros, dirigido pelo Rodrigo Aragão. E ainda uma surpresa, que foi a ficção científica Contos do Amanhã, uma produção de baixo orçamento feita no sul do Brasil e que teve lançamento nos cinemas, que é algo raro, né? Uma ficção científica feita no Brasil, com efeitos especiais e tudo. Então eu gostei de ver esse filme e saber que aqui no Brasil temos profissionais com a capacidade de fazer frente, né, a essa máquina hollywoodiana, mesmo trabalhando com recursos limitados.
E os diretores aclamados que lançaram filmes em 2021?
Pois é, vou só citar aqui mesmo os filmes para a gente fazer o registro, porque a gente teve também diretores importantes lançando novos trabalhos. É o caso do Daniel Filho, com O Silêncio da Chuva, Hugo Giorgetti, com Dora e Gabriel, o Luiz Bolognese, com A Última Floresta, Vinícius Reis, com Homem-Onça, Jefferson D., com O Doutor Gama, tivemos ainda o Cláudio Assis, com Piedade, a Lúcia Murá, com Ana, sem título, a Ana Muilaé, trabalhando junto com a Lô Polit, com o documentário Alvorada, o Lírio Ferreira, com Aquamovie, e ainda o José Eduardo Belmonte, com O Alto da Boa Mentira.
Muito legal. Esse, então, é um apanhado do cinema nacional em 2021, nessa retrospectiva aqui do Cinefonia, né, Renato?
É isso, e a gente volta daqui a pouco para falar agora de séries.
Estamos apresentando Cinefonia.
Terceira parte da nossa retrospectiva 2021, agora falando sobre séries de TV. O Pedro, que está aqui comigo, é o autor do nosso quadro Aperte o Play. Ele sempre traz dicas de séries para vocês que nos escutam. E eu já quero saber do Pedro uma das séries que você destaca, Pedro, e dentre as que a gente indicou aqui, que você assistiu, o que você traz para a gente?
Bem, eu não poderia deixar de citar Round 6, que foi a série recordista de audiência, não é, Renata? Mais vista no mundo inteiro, e é justamente uma produção sul-coreana, mas uma história muito interessante, né? Porque mistura jogos mortais com jogos vorazes, com pessoas endividadas. É legal porque a gente se identifica com os personagens, e esse jogo em que eles, né, se aventuram ali, é um jogo mortal, né, em que eles colocam a própria vida em risco. Eu acho que cativou, né, assim, o público do mundo todo. Eu achei uma série sensacional. Eu acho que a língua ainda é uma barreira. É estranho, né? Não soa tão natural aos ouvidos, né? A língua coreana parece que só tem vogais. Mas ainda assim, e olha que eu vi legendado, eu não vi dublado, não. Ainda assim, você vê a qualidade dos atores do elenco também. Achei muito legal.
É uma série que realmente chamou muita atenção, gerou muitos memes.
Na internet. E batatinha frita, 1, 2, 3 e por aí vai.
E eu acho que é isso que você falou. Assim como Parasita, né, o filme que ganhou o Oscar em 2020, é uma série que também está trabalhando com temas que são muito próprios da nossa sociedade aqui no Brasil, né? Que é essa questão do endividamento, de uma dominação das nossas vidas pelo capitalismo, né? E a série critica alguns desses aspectos, então acho que é por isso que ela bateu tanto aqui no Brasil também, né?
Eu adorei também WandaVision. Eu acho que eles souberam usar a história de uma super-heroína, né? A Feiticeira Escarlate, de maneira a contar até um pouco da história da televisão nos Estados Unidos com as sitcoms e nesse mundo, né, que a Wanda cria, ela coloca séries dos anos 50, 60, 70, e é legal você assistir e perceber a diferença, como que a televisão foi evoluindo até a chegada da produção em cores, as aberturas, e tudo isso, né, numa história de super-heróis, assim, da Marvel, desse universo Marvel, esse universo expandido da Marvel. E eu achei legal, tanto é que é uma série de super-herói que está concorrendo, inclusive a Globo de Ouro, né? Foi bem interessante nesse sentido.
A gente teve, acho que, 4 séries da Marvel ao longo de 2021, e eu achei WandaVision a melhor delas. E realmente, um formato criativo, né? E que traz aí elementos novos para o que será a continuidade dessa franquia nos cinemas também.
Eu gostei muito, Renato, e você também já assistiu, que foi a Mare of Easttown, né, com a Kate Winslet, que tá, assim, fenomenal para contar uma história de um crime, né, numa cidadezinha em que parece que todo mundo se conhece e você não tem muita privacidade ali, e ela tem que investigar esse crime que envolve integrantes da família. Eu achei uma interpretação magistral dela, e ela foi premiada também, né, pelo papel, e essa série está disponível na HBO Max.
Sim, também um dos destaques do ano. É uma série que trabalha com essa coisa do, da trama policial, da investigação, né, que está muito em alta. A gente vê isso não só na HBO, mas nas outras plataformas também, nos podcasts, né, virou realmente uma febre esse tipo de história. E aqui eu concordo plenamente com você, a Kate Winslet dá um show, sou fã dessa atriz. É uma série que trabalha muito bem os personagens, né? Mais até do que a investigação em si. Você se sente muito conectado com os personagens. Então, acho que é um dos grandes méritos dela.
E um final surpreendente. Eu gostei muito de duas séries da Netflix. Uma foi Missa da Meia-Noite. A gente começa a série... a gente sabe que é um terror, mas você acha que vai ser aquela coisa assim, mais um suspense, uma coisa assim... E ela vira uma grande série sobre vampiros que discute de onde viemos, para onde vamos, até uma coisa metafísica, os diálogos, os personagens. Eu acho que isso é um ponto positivo, mas algumas pessoas do meu convívio reclamaram porque os diálogos são muito longos e muito filosóficos, muito extensos, e você pode perder o fio da meada. Mas se você insistir e ir até o final... Você vai ver que a série, ali nos últimos episódios, ela ganha uma força. E ela realmente, assim, é de arrepiar, sabe? O terror que surge a partir dali.
Uhum.
E é claro, é uma coisa sobrenatural, mas eu gostei demais, Missa da Meia-Noite. E a outra, que é um retrato do que a gente vive atualmente, que é o clickbait. Que é justamente esse caça-cliques, né? Nas redes sociais, as pessoas querendo assistir esses... vídeos que viralizam e conta a história de um homem, um pai de família exemplar, e que do nada ele é sequestrado e é publicado um vídeo, Renato, na internet, em, onde ele está segurando umas placas que falam, né, eu sou um estuprador, e aí as pessoas começam esse julgamento, né, o julgamento do Facebook, né, o julgamento da internet, e se ele chegasse a tantos cliques, ele ia morrer. Tava lá escrito no cartaz. E a partir daí, né, começa uma investigação da irmã, da polícia, para tentar achar o paradeiro desse homem. E aí muitas coisas vão sendo reveladas. E o legal é que cada episódio é um ponto de vista de um personagem diferente da série. Ora a irmã, ora a esposa, ora o policial. Então eu achei Clickbait uma série muito legal esse ano.
Bacana, já anotei aqui as duas para poder conferir depois. E o que mais, Pedro, que você destaca aí?
Na Prime Video, eu gostei de Nove Desconhecidos, que é baseado num best-seller e que trouxe a Nicole Kidman, né, num papel também, assim, bem interessante. São nove pessoas que vão para uma espécie de um spa, fazer uma desintoxicação de redes sociais, e cada um tem um problema, mas chegando lá a gente percebe que os métodos dessa anfitriã, né, que é o papel da Nicole Kidman, são meio controversos, e aí a gente vai ter ali uma tensão crescente entre os personagens. É interessante também assistir Nove Desconhecidos. E eu queria citar aqui as novas temporadas, não são séries lançadas em 2021, mas que tiveram temporadas lançadas este ano e que eu estava acompanhando. E eu tenho que falar aqui, né, do grande desfecho de La Casa de Papel, que foi, assim, uma série, eu acho que realmente marcou época. Tudo que eles conseguiram conquistar ao longo desses anos todos, de popularidade, e é uma série que vai ser até agora refilmada, né, lá no, na Coreia, mas eu acho que a força da língua espanhola, dos personagens, uma tensão sexual até que fica no durante o filme, durante a série, porque eles estão lá, né, agora no banco, tentando fazer aquele roubo, e ainda assim, né, eles encontram espaços para os dramas humanos. Você assistiu, Renato?
Não, essa é uma das que eu tô devendo, dentre as várias mil séries que eu
é muita
que eu preciso
coisa.
Acompanhar.
Essa vale a pena, é muito legal, e o final, claro, não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que conseguiu agradar aos fãs, porque o legal de La Casa de Papel é que quando você achava que tudo estava perdido, o professor, né, ele dava um jeito de arrumar uma saída, e era tanta reviravolta que você falava, nossa, não acredito. Uau, não acredito que isso vai acontecer. E realmente, assim, uma série muito boa.
Legal.
The Handmaid's Tale, que é, assim, uma série distópica também, fala de uma, né, de uma sociedade num futuro não muito distante, né, uma teocracia autoritária em que as mulheres não têm vez. Ela ganhou uma temporada agora que trouxe muita coisa nova, que eu achei que foi muito legal. Agora a história se passando no Canadá, com a protagonista lutando de fora agora desse reino distópico, ali desse país distópico, melhor dizendo. Foi muito legal, eu gostei demais. Ainda tem muita coisa por vir. Sex Education, que é uma série que eu falo que às vezes, assim, como os jovens às vezes podem ser tão desinformados, assim, né? Acho que é uma série em que você não sabe se ela é atual, porque eles usam celulares modernos, mas ao mesmo tempo eles têm um figurino e carros no cenário que remetem a coisas dos anos 80.
A nostalgia.
É, e eu fico assim, gente, em que ano se passa isso?
Uhum.
E fala sobre sexualidade entre adolescentes de maneira muito aberta, inclusive. Algumas cenas chegam a dependendo de com quem você está assistindo, chegam a ser constrangedoras.
Sei como é.
Mas assim, é uma série muito legal que fala sobre sororidade, que fala sobre racismo, sobre homofobia. Vale muito a pena. Lupin, que é baseado, né, num famoso livro de um personagem que traz o Omar Sy, né, ator francês, muito bom, assim, para contar essa história de investigação, de um ladrão, né, que consegue ludibriar todo mundo. Eu também destacaria essa temporada que tivemos em 2021. Entre as séries, todas elas, a Lupin tá na Netflix, Sex Education e La Casa de Papel também, The Handmaid's Tale está disponível na Globoplay.
Legal. Só para a gente fechar aqui o bloco, citar mais duas internacionais que eu vi e gostei muito, da HBO Max, It's a Sin, que é uma minissérie que mostra ali o início da epidemia de AIDS nos anos 80, a partir de um grupo de amigos jovens em Londres. E The Beatles Get Back, que é da Disney Plus, dirigida pelo Peter Jackson, e que mostra os bastidores da gravação do último disco dos Beatles e do último show deles, a partir de imagens que até então eram inéditas.
É quase um reality show, né, Renato?
Quase um reality show, Big Brother dos Beatles.
Eu ainda não vi. É longo, né? Parece que são 9 horas.
Quase 9 horas.
Uau.
Mas olha, pra quem é fã, vale muito a pena, viu?
Sim. Ah! A gente tem que falar também das produções nacionais. Cidade Invisível foi legal, porque misturou o nosso folclore, né, numa trama,
sim,
de suspense.
Nossa.
Interessante, né? Cidade Invisível.
Que é da Netflix.
Eu gostei,
né?
Da Netflix.
Na Netflix também a gente teve a segunda temporada de Sintonia, que é uma série que eu gosto muito, que trata ali dos jovens na periferia de São Paulo, né? Trabalha ali com a questão da religião,
do funk,
do crime, do tráfico, né? É uma série muito boa. Na Amazon Prime Video, Manhãs de Setembro, com a Lineker, uma série que também foi muito elogiada. E na Globoplay, um destaque foi Chão de Estrelas, que é uma minissérie baseada no filme Tatuagem, que traz aí o grupo de teatro que tem lá no filme, só que agora, nos dias atuais, eles lutando contra a desapropriação do casarão onde eles trabalham. Então, vale muito a pena ver também, dirigida pelo Wilton Lacerda, que fez o filme. É uma série que tem um alto astral e, ao mesmo tempo, trata aí de uma questão política.
É isso mesmo, são as séries de destaque de 2021. Tem muita coisa que a gente não viu, a gente não dá conta
não
de assistir tudo.
Mas acho que a gente fez um bom apanhado, Pedro. Então a gente volta daqui a pouquinho no último bloco para a gente fechar a retrospectiva falando do cinema internacional. Voltamos para o último bloco do Cinefonia, agora destacando os filmes internacionais que marcaram 2021. E a gente começa falando de Oscar, hein, Pedro?
Pois é. A premiação vem aí, será que vai ser igual a do ano passado? Porque já teve uma coisa presencial, assim, com pouca gente.
E com mudanças no formato que não agradaram, né? Inclusive com aquela troca das categorias finais, deixaram de anunciar o melhor filme por último para tentar fazer uma homenagem para o Chadwick Boseman com o Oscar de melhor ator. Estavam crentes que ele ia ganhar, porque ele faleceu, né? Então acharam que ia ser feita uma homenagem. Ele vinha ganhando prêmios na temporada, mas acabou que foi o Anthony Hopkins que ganhou por Meu Pai, que sem dúvida foi um dos destaques desse Oscar. Um filme que estreou no início de 2021. As pessoas não estavam apostando muito nele, porque ninguém tinha visto. E quando viram, foi aquele choque, né? Que filme emocionante, que trata ali de uma questão que é conhecida de muitas famílias, né? Que é essa questão da demência, né? O Alzheimer é o tipo mais conhecido, né, de demência, é um mal que aflige muitas pessoas. Então aqui você vê o Anthony Hopkins interpretando esse homem que está sofrendo com esse mal, e a gente vê isso do ponto de vista dele, né, que é algo que me chamou muita atenção. Então um filmaço, eu torcia para ele no Oscar mesmo ganhar o prêmio de melhor ator, acho que foi merecido.
Uhum. E Nomadland acabou ganhando, né, o melhor filme.
Exatamente, que era o favorito, já vinha conquistando todos os prêmios na temporada e ficou com o prêmio de melhor direção e melhor filme. Então a gente teve aí um Oscar histórico também, porque a Chloe Zhao, que é a diretora, foi apenas a segunda mulher na história do Oscar a ganhar essa estatueta de melhor direção. Então, né, foi um marco. E a gente ainda teve nesse Oscar Bela Vingança, que também é um filme dirigido e escrito por uma mulher, ganhando o prêmio de melhor roteiro. E outros destaques da premiação foram Druk, Mais Uma Rodada, do Thomas Vinterberg, que é um filme dinamarquês, que tem um alto astral, um filme que está lidando com um problema sério também, que é uma crise existencial vivida ali pelo protagonista, mas que também celebra a vida. E um filme político, e que também traz aí uma questão mais, pende mais para o lado do thriller policial, que é Judas e o Messias Negro, que vai falar ali sobre a época dos Panteras Negras nos Estados Unidos e como que aconteceu o assassinato do líder desse grupo, né? Então, um filme também que chamou muita atenção no início do ano e foi até o final aí em listas de melhores para muitos críticos.
E já está disponível no streaming, inclusive,
já,
esse.
Já. Bom, a gente falou do Nomadland, né, que é dirigido por uma mulher, e 2021 foi marcado por outros filmes dirigidos por mulheres que também ganharam prêmios importantes. Se a gente teve o Oscar com a Chloe Zhao, a gente teve a Palma de Ouro com a Julia Ducournau, que é uma diretora francesa, que ganhou pelo filme Titane, um filmaço, um filme chocante mesmo, daqueles filmes escândalo, sabe? Que você sai do cinema assim, meu Deus, o que eu acabei de ver? Ele passou no Indie aqui em Belo Horizonte, vai ser lançado agora em 2022 no streaming. Fica o alerta para quem tem estômago fraco, porque é um filme que tem cenas bem fortes mesmo. E a gente teve ainda o filme O Acontecimento, que também é dirigido por uma mulher, levando o Leão de Ouro. Enfim, foi um ano assim, que as mulheres brilharam. E mesmo fora dos prêmios, a gente teve também lançamentos de filmes muito bons no streaming. Eu destaco dois aqui que são da plataforma Mubi, que é dedicada a cinema autoral, cinema independente. São duas comédias. Uma se chama Shiva Baby, que é da diretora estreante Emma Seligman. É um filme muito engraçado, vale a pena assistir a ele. E o outro é First Call, da Kelly Reichardt, que é uma diretora já conhecida, veterana aí no cinema independente americano, e que traz aqui uma comédia de costumes, uma comédia de época também, que se passa ali nos Estados Unidos. Vale muito a pena ver. E para fechar, e já fazer a ponte aí para 2022, Ataque dos Cães, da Jane Campion, que ganhou o Leão de Prata de Melhor Direção no Festival de Veneza e está super cotada para ser a terceira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Direção agora em 2022. É um western, mas não é um western de tiroteio, não é um bang bang como a gente conhece, não. É um drama mesmo, mas que se passa ali no Velho Oeste e trata também de uma questão da masculinidade, da sensibilidade dos homens que estão ali. Ela faz uma releitura desses personagens icônicos do Western nessa história que é contada em Ataque dos Cães, uma produção da Netflix.
Isso eu tô louco pra ver, Renato. Falam que o início é difícil, mas que depois o final é surpreendente.
Surpreendente. É muito, muito bom mesmo.
Quero assistir. E esse novo western, né? Falamos aqui de Ataque dos Cães. Tem aí Vingança e Castigo, Alma de Cowboy.
Pois é, porque se por um lado a gente tem uma mulher dirigindo um western no Ataque dos Cães, fazendo essa releitura, uma nova proposta, né, para esse gênero, em Vingança e Castigo e Alma de Cowboy, a gente tem o protagonismo negro, que é algo também que é pouco visto nesse gênero dos faroestes, né? O Vingança e Castigo é um filme mais estilizado, mais como os western spaghetti, aqueles estrelados pelo Clint Eastwood, dirigidos pelo Sergio Leone, né? Uhum. Ali na década de 60, 70. E o Alma de Cowboy já é uma coisa mais moderna. Então, mais contemporâneo, eu diria. Mas são dois filmes que colocam a questão do protagonismo negro em primeiro plano. Então, são filmes que também reconfiguram o gênero, assim como Ataque dos Cães, só que de um outro modo.
E os filmes de super-heróis? A gente teve, né? Os Eternos.
Exatamente.
Venom,
né? E tivemos no streaming o tão aguardado Liga da Justiça versão Zack Snyder, né? 4 horas de duração. A versão do diretor, né? Porque ele tinha sido afastado, aí chamaram o Joss Whedon, o filme não ficou bom, os fãs fizeram a versão original. E ficou legal mesmo, né? Pra quem gosta, né? Então você ficar ali 4 horas vendo, né? Super-Homem, Batman, toda aquela história toda, ficou bem legal. E do lado da Marvel, a gente já comentou aqui o Homem-Aranha. Tivemos Eternos, que é dirigido pela Chloe Zhao, a vencedora do Oscar. Um filme bem interessante também, arriscado, porque vai por um outro caminho, não traz essa coisa das cenas de ação desenfreadas, né? O humor, aquela coisa que marca muito aí os Vingadores, o próprio Homem-Aranha. É um filme mais sério, assim. Então, mas traz questões muito importantes, né? Principalmente para a representatividade. É um filme que coloca os filmes da Marvel num outro patamar. A gente teve também o Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, que traz um personagem asiático para esse universo da Marvel. Você citou o Venom, que é o vilão do Homem-Aranha. Enfim, é um gênero que continua aí trazendo muitos títulos, conquistando bilheterias, né? Agora também com séries e, pelo visto, ao longo aí dos próximos anos, a gente ainda vai ver muito deles.
E os últimos destaques para a gente finalizar aqui a nossa retrospectiva, Renato?
Olha, eu fecho aqui citando 2 filmes que me agradaram bastante, mas eu sei que dividem opiniões. Um deles é o recém-lançado Matrix Resurrections, que retoma aí essa franquia que estava praticamente fechada, né? Ninguém nem esperava que fosse ter outro Matrix, mas a Lana Wachowski trouxe de volta o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss, vivendo de novo Neo e a Trinity. Um filme que subverte não só o gênero, mas a própria franquia, trazendo uma proposta de metalinguagem, ressignificando personagens e fazendo também comentários sobre o próprio estado de Hollywood, com essas coisas de refilmagens, remakes, continuações. Um filme muito interessante, viu, Pedro? Eu sei que não é para todo mundo gostar igual os outros filmes da franquia, não. Ele tem uma proposta mais, assim, de olhar de fora, sabe? Mas eu achei bem interessante, um filme corajoso. Os mais arriscados que eu vi aí Hollywood produzir nos últimos tempos.
Eu quero rever os outros 3, os 3 primeiros, para eu lembrar da história, porque tem um hiato muito grande, né, agora.
Sim. Vale a pena. E o último, que é Tempo, do M. Night Shyamalan, que é um diretor polêmico, né? Muita gente torce o nariz pra ele, não gosta de nada que ele faz. Eu tô do outro lado.
Eu gosto.
Eu sou do time de fãs do Shyamalan. Pra quem viu O Sexto Sentido, Corpo Fechado, Fragmentado, Sinais, Vidro, né? Esses filmes que são... trazem o terror, mas sob um outro olhar, né? Não é do susto fácil, ele sempre traz um subtexto. E aqui nesse filme, que se passa numa praia, onde as pessoas ficam presas e começam a envelhecer rápido, ele está lidando com questões existenciais. Ele faz você refletir sobre o que você está fazendo com o seu tempo, com a sua vida, né, que está passando, as pessoas envelhecendo, né, você deixando passar oportunidades e tudo. E ao mesmo tempo traz essa coisa do próprio terror de envelhecer, de ver o seu corpo ficar cada vez, né, mais enrugado, com doenças, né, que vão surgindo nas nossas vidas, enfim. É um filme que traz muitas questões, né? E, de novo, um final com uma reviravolta.
Tem que,
né,
ter, né?
Que
tem
é a marca
que ter
registrada do Chaves.
A virada,
né,
dele.
Então, Pedro, eu acho que com isso a gente finaliza aqui a nossa retrospectiva, fazendo esse balanço de 2021, um ano de retomada do cinema. Para quem temia pelo pior, né, por causa da pandemia, muita gente ficou questionando: ai, será que os cinemas vão acabar? Será que vai ser só streaming? Eu acho que 2021 mostrou que a gente pode ter esperança de que essa situação toda da pandemia, indo embora de vez, a gente torce muito para que isso aconteça, né? É claro que todo mundo tem que se cuidar, se vacinar, continuar aí usando máscara, se higienizando as mãos, né? Uma coisa assim simples, mas que faz toda a diferença. A gente espera que isso aconteça para que as coisas voltem realmente a um ritmo como a gente estava acostumado, com mais filmes nos cinemas, mais filmes sendo produzidos, e que o nosso cinema brasileiro também volte aí a engrenar, né, e que as questões políticas possam permitir também que as coisas avancem e a gente retome aquela chave que a gente vinha aí de 2, 3 anos para trás.
Né? Pois é, eu termino aqui a minha participação, Renato, falando que em 2021 eu só fui 2 vezes ao cinema e foi agora até estranho, né, assistir um filme inteiro de máscara. O hábito da pipoca abandonei, porque justamente para não ter que tirar a máscara e comer a pipoca ali durante o filme, tomar o refrigerante. Mas é isso, a gente tem que se acostumar, vai ser assim ainda por uns meses, né? E a gente espera que a pandemia chegue ao fim logo, para a retomada, para valer do jeito que era antes.
É isso, Pedro. Muito obrigado pela participação aqui.
Imagina, Renato. Sempre um prazer, né, estar aqui no Cinefonia junto com você.
E a gente encerra esta edição do Cinefonia ao som de um clássico de Paulinho da Viola. Foi um Rio que passou em minha vida, da trilha sonora do documentário Pelé.
Passou em mim.
Paulinho da Viola, Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Música dele presente na trilha sonora do documentário Pelé, um dos lançamentos da Netflix em 2021. O filme mostra a trajetória do rei do futebol, tendo como pano de fundo as turbulentas mudanças sociais e políticas no Brasil em meio ao golpe militar de 1964. O documentário fala muito do nosso país, mas é dirigido por uma dupla de diretores britânicos, Ben Nicholas e David Tryhorn. Vale a pena conferir Pelé, mesmo se você não for lá grande fã de futebol. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa incluem composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Até a próxima e um feliz 2022.
Termina aqui Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.